Muito boa noite, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. É com imensa alegria que chegamos com a 20ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Mais uma vez, preparamos assuntos interessantes para você que gosta do esporte da cesta. E realmente, a reunião realizada pela Confederação Brasileira de Basquetebol para tratar da formação do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino foi um sucesso. O presidente da Federação Paranaense de Basquetebol, Paulo Afonso, comentou um pouco o que achou do primeiro encontro.
Na verdade, eu tive representando no dia 23 a Federação Paranaense, que teve 7 intenções, 5 estavam presentes e 2 não estavam presentes. Uma delas já confirmou o interesse e vai continuar correndo aí junto com os demais. Na verdade, eu vejo isso como um início de um novo trabalho, né? de uma nova fase, né? Que era esperada por todos, né? todos os grupos, as equipes adultas, né? Estavam esperando um posicionamento desse tipo, né? Com esse perfil da CBB. Eu acho que veio agora a calhar, né? Eu só espero que as equipes que realmente demonstrarem interesse, elas trabalhem para que possam cumprir algumas situações que vão ser, evidentemente vão ser exigidas até para manter uma situação de qualidade do campeonato, né? Há uma necessidade das federações e das equipes poderem cumprir algumas situações que a própria CBB vai colocar. Eu acredito que é o mínimo para que a gente tenha qualidade, né? Futuramente, eu acredito que isso vai evoluir e novas situações, eu acredito que deve ser aberto novas frentes, né? Muitos já falaram em divisão A, B. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que começar. A gente tem que fazer o campeonato, tem que fazer acontecer, todos têm que se empenhar, todos têm que entender que a CBB atual não é a CBB anterior. Ela apenas herdou um mau negócio, né? Ela herdou uma massa falida, né? Então ela tem que, além de administrar essa massa falida, ainda ela tem que produzir algo. E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo dar passos, né? Que nós não dávamos antes. Não existia nada, a gente estava largado, estava tudo parado, não tinha corpo, não tinha nada. Então eu acredito que hoje é um início e eu acho que é um início benéfico.
Santiago Santana, técnico do Goiás Esporte Clube, também falou da reunião.
Bom, eu acredito que a reunião que a CBB fez foi de grande valia, porque está tentando aproximar todo mundo, né? As diferentes realidades de basquete. E acho que o principal fator aí que eu pude detectar até após a reunião é a expansão do mercado, né? Para todo mundo conseguir se inserir no mercado do basquete. Estou vendo como uma grande oportunidade. Não só como técnicos, né? Jogadores, dirigentes, todo mundo que está envolvido na esfera basquete conseguir ter seu espaço dentro da modalidade. O que é interessante que vem reafirmar isso. Da reunião na terça-feira até quarta-feira, quinta, eu já tive jogadores me procurando. Se eu já tinha fechado a equipe, como é que estava, se colocando à disposição para poder ser contratado, né? E procurando se inteirar mais do nosso projeto aqui em Goiás.
O coordenador de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquetebol, Vander Lobosco Júnior, ministrou uma palestra para os jogadores da Seleção Brasileira Sub-15 masculina que se prepara no Rio de Janeiro para o Sul-Americano. Vander falou de assuntos interessantes e passou informações relevantes aos jogadores e comissão técnica.
Porque, na verdade, a gente foi passar as regras novas, né, as alterações das regras, e para os meninos também verem em prática como que é. Falamos sobre a situação do Step Zero, que é a maior dúvida que tem hoje entre a comunidade do basquete. Jogadores tiraram as dúvidas deles, eu pude colocar algumas atividades que eles podem fazer, né? Demonstrar algumas coisas que são permitidas e que não é permitido. E falamos também sobre a regra dos 8 segundos, que alguns deles não sabiam, né, no momento que passa para a quadra de ataque, quando não passa, o cronômetro dos 8 segundos permanece, né? Falamos sobre as faltas desqualificantes, como é que funciona hoje, penalidade, falta técnica e toda alteração de regra. Eu acho muito importante porque o Campeonato Sul-Americano é uma competição importante, né, que eles vão agora. E se eles chegam bem preparados com o conhecimento das regras, é um passo a mais, né? Mediante as outras seleções.
O Campeonato Paulista Feminino 2018 está em andamento e próximo de concluir a primeira fase. Várias equipes estão lutando pela primeira colocação e pela classificação aos playoffs. Conversamos com Bruno Guidorizzi, técnico do Basquetebol Santo André Apaba, que falou da campanha de sua equipe até aqui.
Bom, hoje Santo André está na primeira posição, né? Então, isso é algo positivo, porque a gente sabe que isso pode fazer diferença nos confrontos de playoff, né? Faltam dois jogos aí pra gente. A gente precisa de mais uma vitória para confirmar a primeira colocação. Isso é na fase de classificação, né? Porém, esse não é o objetivo final, né? Então, apesar de nós estarmos em primeiro agora na fase de classificação, o objetivo geral é terminar o campeonato em primeiro, né? E ser campeão. É uma coisa boa, né? Nós só perdemos um jogo, inclusive de um ponto na prorrogação. Então, isso mostra um bom caminho da equipe. Mas, ao mesmo tempo, durante o campeonato, a gente tem tido algumas partidas inconsistentes, né? A gente não consegue manter a mesma consistência durante o jogo todo ou de um jogo para o outro. Esse é o ponto negativo e eu acho que se a gente realmente quer ser campeão, a gente precisa sanar esse tipo de problema. Mas, ao mesmo tempo, apesar das adversidades que essa inconsistência tem gerado, né? O time tem se adaptado e na hora de fechar o jogo tem conseguido executar e superar essas adversidades. Então tem um lado positivo, um lado negativo, e quanto mais a gente conseguir tirar esses efeitos negativos, melhor. Então a gente precisa continuar evoluindo até o final do campeonato, né? Estamos num bom caminho, mas ainda não é o caminho ideal. A gente precisa continuar melhorando.
Já a experiente pivô Gil Justino falou também como está sendo a campanha do Veracruz Campinas na competição estadual.
A nossa equipe do Veracruz, acho que cresceu bastante durante a nossa campanha no Campeonato Paulista. Nós tivemos algumas falhas lá em Santo André e em Araraquara, que nos custou a derrota e também vai nos custar o primeiro lugar. Eu acredito que amanhã a gente consiga fazer um excelente jogo, uma excelente partida contra Araraquara. Vai ser um jogo bem difícil, como vem sendo durante o campeonato todo. Não tem jogo fácil, mas acho que a nossa equipe está preparada e está bem focada em fazer o nosso melhor. E o segundo lugar só depende da gente. O primeiro, acredito que vai ser muito difícil. Mas o segundo lugar também não é demérito para ninguém. E vai ser importante também a gente se manter na segunda colocação por causa da vantagem nos playoffs de ter dois jogos em casa. Então, nessa equipe, eu acredito que cresceu bastante em matéria de entrosamento, em matéria de... A gente vinha cometendo alguns erros, principalmente defensivos, de rotação, e tem melhorado bastante, né? E os playoffs é um outro campeonato, é tudo ou tudo, né, para nós, e a gente, acho que tá todo mundo nadando com o mesmo objetivo, né? Todo mundo remando pro mesmo lado, e eu acho que a equipe tá de parabéns. A gente vem fazendo um trabalho bem sério, durante os treinos a gente conversa muito, o Vendre Borracha nos auxiliam muito, conversam bastante com a gente, e é isso aí.
O técnico André Carrascosa também falou como está sendo a campanha da equipe estreante, o SESI Araraquara.
A nossa equipe do SESI Araraquara é uma equipe muito, muito nova, né? Na formação, com 4 meses só, e a gente está muito contente com o resultado que a gente obteve nessa primeira fase do Campeonato Paulista, né? Ainda temos 3 jogos para fazer, mas pelo rendimento da equipe, a evolução que a equipe teve do primeiro jogo até a esse momento, A gente está muito feliz pela maneira como a equipe se comporta jogando coletivamente, distribuindo todas as funções de maneira bem legal. Então, todo mundo está pontuando, todo mundo está ajudando com rebote, todo mundo está defendendo. Então, esse é o principal fato da nossa equipe que eu acho que tem que botar uma ênfase, né? Coletivamente, a nossa equipe é uma equipe muito forte. A gente cresce a cada jogo, mesmo com a derrota de Santo André há duas partidas atrás. A gente fez uma boa partida, né? Se perdeu um pouquinho no final do jogo, acabou tomando a virada. Mas a gente está bem feliz pelo desempenho da equipe. A gente espera que até o playoff a gente consiga crescer um pouquinho mais. A gente vai ter um tempinho para treinar com a parada dos jogos abertos, esperando chegar nos playoffs com chance de fazer uma grande partida semifinal, só esperando para definir quem vai ser o adversário das semifinais, né?
O momento mais triste na vida de um atleta é quando ele se contunde e fica alijado de exercer a sua profissão. Momento feliz, pelo contrário, é quando ele retorna e volta a fazer aquilo que mais gosta. Esse é o caso da armadora Thaisa Frediani, que joga no Potibax Catanduva. Depois de algum tempo afastada, Thaisa está em quadra, ajudando a sua equipe na disputa do Campeonato Paulista.
Tive 10 meses de recuperação. Aí, mesmo assim, eu não descansei. Com fisioterapia, academia, e assim vai evoluindo. Preparação física, até voltar a jogar quadra, tudo sozinho. Então, eu encarei numa boa. Essa lesão foi um aprendizado para mim, uma superação, muito cansativo. E trabalho em cima disso. E agora meu retorno nas quadras, eu estou muito feliz, sabe? Com raça, porque é difícil, né? Depois de 10 meses você voltar. Mas aos poucos tudo vai voltando ao normal. Ainda dá um pouco de receio, mas eu nem lembro na hora do jogo. E a minha comissão técnica, as meninas confiam bastante em mim, estão me dando essa ajuda. E é isso aí, trabalho e aos poucos vai voltando tudo ao normal.
Quem também deu a volta por cima é Patrícia Ferreira Achuca, que acertou com o Ituano e vem jogando também muito bem a competição estadual.
Estou muito feliz com a minha volta em um grande time, que é o Ituano. Se eu não me engano, no decorrer do campeonato eu fiz 5 jogos. Eu estou buscando o meu melhor ritmo, com dedicação, com paciência. E acredito que minha autodisciplina me ajudou bastante nessa fase. Consegui fazer bons jogos e, graças a Deus, eu estou ajudando a minha equipe.
O armador Atropecos, um dos grandes nomes do Mogi das Cruzes Elbor na temporada, faz um comentário sobre a participação da equipe até aqui no Novo Basquete Brasil.
Mas eu acho que a gente está tendo um início muito bom. Acho que para mim está sendo muito produtivo. Estou conseguindo aproveitar as oportunidades que eu estou tendo aqui. Já vim para cá com outra característica, numa responsabilidade diferente. E nosso time está cada vez mais entrosado. E acho que a gente ainda vai ter muito para crescer nesse campeonato, que é um campeonato que com certeza vai ser um dos mais equilibrados de todos os tempos. Mas estou feliz com a oportunidade, feliz na cidade, com a torcida, com o apoio que eu estou tendo. E é isso.
E vem aí a temporada 2018-2019 da Liga São Paulo de Basquetebol. O programa Database conversou com Vladimir Pereira Silva, gestor da Liga, que falou da expectativa para essa competição que está chegando.
Boa noite, Batalha. Boa noite aos ouvintes do programa. É com muita felicidade, Batalha, que nós anunciamos aí o início da segunda temporada da Liga São Paulo de Basquetebol. Estamos iniciando a temporada com um número maior de equipes, 16 times na categoria adulto livre masculino e 8 times na categoria adulto feminino. E estamos aguardando aí para o próximo semestre um aumento relativamente grande das equipes das categorias de base. Hoje nós temos 6 times da categoria sub-21 e 6 da sub-17. Estamos esperando aí para o segundo semestre a adesão de equipes do sub-13 e sub-15. Já tivemos algumas conversas com alguns clubes, algumas equipes que se demonstraram muito interessadas em estar participando da liga.
Com muitos anos de vivência no basquete, o dirigente Brás Haro é hoje o responsável pelo basquete 3x3 na Federação Paulista de Basquetebol. Brás conversou com a equipe da Rádio Prado, a Rádio da Educação, e falou das expectativas do que vem fazendo o departamento 3x3 da Federação Paulista de Basquetebol.
São Paulo é o que mais promove a modalidade 3 contra 3. Farei um breve relato somente deste ano de 2018. Eventos. Iniciamos com o lançamento do Circuito Paulista num total de 10 etapas, sendo Sesc Verão, em Caçapava, São José do Rio Preto, Lençóis Paulista, Santos. Só na capital, aqui de São Paulo, fizemos 5 eventos. Temos o apoio do Polo de Incentivo de Basquetebol 3 contra 3 da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Esportes. As categorias participantes foram sub-15, sub-18, adulto, open, elite, masculino e feminino. Todos os eventos são registrados no ranking FIBA. Realizamos 3 cursos de arbitragem da modalidade 3 contra 3. Dezembro, iremos realizar curso de arbitragem 3 contra 3 nos dias 8, 9, 15 e 16. E, nesse mesmo mês de dezembro, Circuito Nacional de Basquetebol, dias 14, 15 e 16, ministrado por árbitros da FIBA com a participação da CBB, FPB e Secretaria de Esportes, PIB. Desta maneira, em dezembro, encerramos o ano de 2018.
E chegamos ao final da 20ª edição do Data Basket, basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação e reportagens, Frederico Batalha. Edição da Mende Produções. A trilha sonora de Hostway com a música O Sol que Brilha. O nosso e-mail para contato segue o mesmo, fredericobatalha@uol.com.br. Muito obrigado pela audiência, fique com Deus e até o próximo programa.